Rádio Fapcom.
No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, sou Rafael Costa e esta é mais uma edição, edição número 36 do Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação. Tudo bem, galera? Tô bem também. Guilherme Guidetti.
Oi, Rafa.
Tudo bem, cara?
Tudo bom, boa noite, Rafa. Boa noite, ouvinte, que tá aí nos corredores da Fapcom, nos andares.
Boa noite.
Quem está em casa nos ouvindo, quem está em outro estado, em outro país ou em outro planeta.
Aquele abraço gostoso.
Ou em outra dimensão. Mais um Falta de Quarta, Rafa.
Sim, Guilherme, olha só, em 36 edições já, hein?
Rapaz. 36 edições, quem diria,
muito bem, 6 e 16, edição 36.
Muito bom.
Isso aí, 6 e 6, 36, tem nada a ver com 16.
Nada, não faz conta não, cara, não faz conta não, que a gente é de humanas.
Vamos lá, o que temos de bom hoje, Guilherme?
Hoje temos um convidado, como sempre, um convidado especial, e hoje, muito especial, ele, que tem 22 aninhos,
né? Lógico que é.
Ele tem 22 aninhos, nascido no dia 1º de outubro, signo de Libra, né? Libriano?
Libra? De Libra?
Libriano?
Libriano, isso.
Ele, que é o camisa 11 do Atlético de Marola, gosta de jogar bola, gosta de tocar guitarra, tocar violão, tocar o terror, gosta de comer, e quem é que não gosta? Estamos aqui com ele hoje, que veste a camisa do Eta Poxa, Lucas Dalfré. Boa noite, Lucas.
Tudo bem, boa tarde, todo mundo aí.
Tudo bem? Tranquilo?
Tudo bem.
Então é importante que tá bem, tem que ficar feliz.
Vai, tá tentando aqui algumas semanas já o trazer, né? Conseguimos finalmente, conseguimos um espaço na sua agendinha pra nós. Muita
uma honra, né, mano?
Muita correria com o TCC, né, cara?
Sim, sim. Vai sair.
Daqui a pouco
legal.
A gente fala um pouquinho do TCC dele também, que tem a ver com nossos campeonatos aqui, os eventos esportivos da Fapcom.
É isso aí, Guilherme. O Lucas sempre marcando presença e tudo quanto é evento também. Se a gente tá lá de arroz de festa, o Lucas também tá lá pra ajudar. Muito bem, Gui. Vamos começar com o nosso programa lindo de hoje.
Vamos começar, Rafa, e vamos começar daquele jeito especial que todo mundo adora.
Ah, não. Sabe que eu tô acostumando com esse quadro já? Porque não tem jeito, eu tenho que acostumar.
Isso é ruim. Né? Isso é ruim, gente. Rafael Costa tá se acostumando com falta de mina. O que é ruim, o que é péssimo. Sexta-feira tivemos uma festa aqui na nossa faculdade, né, aqui no bar aqui ao lado, terraço. Rafael esteve presente, estava vestido de muçulmano?
Era não, de árabe.
De árabe? Estava vestido de árabe, uma fantasia que ele caiu muito bem. Você esteve na festa, Lucas?
Estive. E o Rafael estava mostrando como que se toca o terror, né, mano?
Como que se toca o terror, exatamente.
Sentado naquele banquinho.
Mas como que foi a festa, Rafael?
Foi boa, tinha bastante gente.
Tinha bastante
gente?
Muita gente bonita?
Tinha, muita gente bonita, tinha eu também.
Sim, claro, não só pessoas bonitas, como você também. E o saldo da noite foi...
Saldo da noite foi 0-3.
0-3?
É, não quero falar sobre isso.
Ok, tá.
Também, não quero falar
Obrigado.
Sobre isso.
Mas já vimos que não aconteceu nada demais, Lucas.
Como você...
Eu quero saber de você, assim, como que anda a sua vida amorosa, tá? Tranquilo?
Ah, e é outro assunto, é. Vamos lá, agora vai ter assunto.
O Rafa, ele tava mais 3, eu tô com menos 4.
Tá com... Mais menos 4, você quer se referir ao andar daqui da Fapcom? Ou é uma pontuação aí que você estabeleceu?
Não, é só uma pontuação que tá negativa, meu.
Entendi, né? Entendi. E qual que é... Eu ia perguntar qual que é a dica que você tem então pro Rafael. Você consegue dar algum conselho pra ele sair assim,
cacacá? Dica... Não sei muito não, mas ele consegue se virar. É um menino indiano, bonito e tal.
Bem... Direto de Bollywood. Bollywood, uma hora dá certo. É o caminho. É o que eu acho. Ó, você que tá no Facebook, agora ouve pela rádio.
Inclusive,
tá?
temos uma presença ilustre aqui, a Daça. A Daça disse que veio aqui justamente pra dar em cima de Rafael Costa. Que honra, hein, Rafa?
Sério?
Olha ali, filmando ali. Pois é, Rafa. Você tá abalando, cara. Você tá abalando,
isso que importa. Estou abalado.
Muito bem. Vamos dar seguimento ao nosso programinha.
Tá bom, vamos dar seguimento ao programa. Muito bem, você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp 965-88-1595. Eita, olha, anota aqui, ó, 965-88-1595 é o nosso Isso. WhatsApp, você na Fapcom. Manda mensagem pra gente, tem um monte de orelhão aí que não dá certo se você ligar, mas liga pra gente, tenta ligar pro telefone aqui.
Exatamente.
Quem não tem um cartão telefônico hoje em dia, né?
Quem não tem, poxa.
Todo mundo tem um cartão telefônico.
Manda mensagem pra mim, pro Lucas, pro Rafa, pra Daça, pro Raul. Caldeira tá aqui hoje também. Beleza, Caldeira? Thiago daqui a pouco se preparando pra entrar, Dom Fernando e nosso sonoplasta Danilo, todo mundo aqui acompanhando.
Isso aí, o Thiago tá no aquecimento ali.
Exatamente.
Certo, vamos começar a falar do futebol paulista, futebol nacional. Vamos falar dos nossos times oficiais, vamos dizer assim, né?
Vamos.
Se Sérgio fora. Aí vem o Palmeiras!
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
Informações do Palmeiras de hoje, Rafael Costa. Palmeiras que joga amanhã às 9 horas contra o Atlético Mineiro lá na Arena Independência. Jogo importantíssimo aí para a caminhada do título. O Palmeiras está a 10 pontos ali do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro já não aspira muita coisa ali em questões de título, né? Tá só mais ali nas três primeiras posições para confirmar a vaga na Libertadores.
Sim.
E as notícias são: Gabriel Jesus já está em Belo Horizonte, hoje já fez o trabalho com o time nessa tarde de quarta-feira. Ele que veio no jatinho do Paulo Nobre, teve toda uma aparelhagem especial ali para ele recuperar os músculos cansados do jogo contra o Peru, né? Que foi nessa madrugada, daqui a pouco.
Ah, não cansa muito, ele tem 19 anos, descansa mais rápido, né?
É, 19 aninhos.
Ou nós que estamos muito ruins.
Tá na floridade.
Ou ele que tá bem, né?
Não tá com 22 igual a gente,
né? Então, Lucas? A gente tá velho pra ele já.
A gente já tá velho já, meu. Se bem que o Lucas, nos jogos dos eventos esportivos aqui da Facom, não para de correr um minuto, é impressionante.
Não, é. Tô todo lado.
A gente tenta dar uma de Rosenbolt, né? Já que a gente não joga a bola, a gente tem que correr.
Corre.
E faz uma resenha também.
Exatamente.
Daqui a pouco falaremos disso.
Exatamente.
O que teremos mais pra falar aqui, Guilherme?
Bom, a gente tem que falar também, elucidar, o que aconteceu ontem no aeroporto de Congonhas. Vocês chegaram a ver? Você ficou sabendo, Lucas? Aeroporto de Congonhas? Ficou sabendo, Rafa?
Fiquei sabendo.
Cerca de 3.500 torcedores foram ao aeroporto de Congonhas no final da tarde de ontem para demonstrar apoio ao elenco palmeirense que embarcou para enfrentar o Atlético Mineiro, Rafa.
Nossa, era a gente que dava para encher umas duas vilas de Mineiro, né?
Mas agora é a hora, né? Palmeiras faz uns...
Foi o que disseram.
É, então,
foi.
Faz uns 365 anos que o Palmeiras não ganha nada, né, mano?
É,
agora, pelo amor de Deus, hein,
mano? Faz um tempinho que o Palmeiras realmente tá aí na fila, principalmente do Campeonato Brasileiro.
Na Série A, né? A Série B já ganhou dois, já.
Né, mas
a Série A... de Série B, já.
A Série A, o último ano que o Palmeiras foi campeão foi o ano que eu e o Lucas nascemos, no caso.
Então, 1994. Vocês vão jogar na cara que eu sou velho? Vocês vão jogar na minha cara assim?
Não, quando você ganhou, o Palmeiras ganhou o bicampeonato. Quando você nasceu, o Palmeiras ganhou o bicampeonato. É diferente.
Ganhou
o
Mundial? Ah, não.
Não, ainda não.
Eu tô fazendo conta aqui. Guilherme, pelo amor de Deus.
Em 51 ganhou. Vai, não vamos falar mal do Palmeiras hoje, pelo amor de Deus.
Não, fala bem, rapaz. Inclusive, tava lotado o aeroporto de...
Daqui a pouco a gente fala do seu
time. Foi uma festa bonita. Inclusive o Raul que tá aqui perguntou pra mim: você viu o que aconteceu no aeroporto? Caramba, o que aconteceu no aeroporto? Aí quando eu sabia qual aeroporto, ele falou: você viu o que aconteceu em Congonhas? Eu falei: em Congonhas? Aí depois eu: ah, Congonhas, tudo bem, vi sim.
Outra notícia, Rafa: Yerry Mina e Zé Roberto são dúvidas pro jogo de amanhã. Eles treinaram hoje, estão relacionados pro jogo.
Uhul!
Mas a primeira parte do treino foi fechada, o Cuca fazendo mistério. Mina que teve ali um desconforto, né, muscular. E o Zé Roberto também, já por causa da idade também, né, tadinho.
É, uma vez no ano, né?
Exatamente.
O cara já corrigiu quase todos os jogos aí.
Mas aí eles fizeram o trabalho normal. Quando o Cuca abriu o treino pra imprensa, eles estavam lá no campo, trabalhando com a bola, dando passinho daqui, passinho de lá. Enfim, não sabemos se irão jogar ou não.
Isso aí, os ingressos estão caros para os jogos, hein, Guilherme?
É, deu uma inflacionada aí no preço do ingresso, o Paulo Nobre. Mas eu acho que é até compreensível, de certa forma, né? Pro jogo contra a Chapecoense, no caso, que pode ser o jogo do título, ou então até mesmo o jogo da taça, né? Dependendo. Enfim, ou então o jogo de nada. Mas é um jogo importante.
É, pode ser um jogo. Só.
Exatamente.
É,
os ingressos, no geral, subiram de 40 a 100 reais.
Você
com exceção, com exceção do setor Gol Norte, que foi o único que manteve o preço ali a R$80, R$40 a meia.
Mas
que é o setor mais popular ali do Allianz Parque, né?
E vai ser reaberto, né? Pro torcedor poder usar aquele espaço, né?
Exatamente.
Torcedor de bandeirona.
Por que você tá falando assim?
Porque é assim, porque...
Entendi.
Não, mas é normal, né? Final de campeonato, quando o time tá bem, tá disputando, o preço vai lá em cima mesmo, acaba acontecendo mesmo.
Exatamente.
Certo, o Palmeiras que enfrenta o Atlético Mineiro amanhã, lá em Minas Gerais, como você já bem observou. O Botafogo no próximo domingo em São Paulo, a Chapecoense no dia 27 em São Paulo e o Vitória como seu último jogo no Brasileirão 2016. Certo, Guilherme?
Certo.
Muito bem, então agora vamos pegar o carrinho, vamos descer a serra, vamos pra Terra da Maria. Aí vem o Santos!
Santos!
Terra da Maria.
Ai, ai.
Ela tá no ar, ué. Terra da Maria
Santana.
Tu és um fanfarrão.
Não. Quantas Marias tem em Santos? Maria, tem Joaquim, tem
Manuel. Exatamente.
Mas não tem. Dá nada. Ano que vem pro Santos chega o Paulista de novo. Daí ganha o Paulista.
Claro, claro.
É só isso só.
O, 2000, o resto do ano, depois de maio, assim, é pré-temporada pro Paulista do ano seguinte, né? Que o Santos sempre faz.
Porque a prioridade é o Paulista.
Exatamente. O Santos joga amanhã, às 7h30, contra o Vitória, na Vila Belmiro. Vitória aí que tem. Tá ali em 16º com 39 pontos. Tem aquele jogador.
Tá precisando, né, de uma vitória.
Tá precisando de uma vitória. E tem o Marinho, que tem dado muito trabalho aí às vagas dos times do Campeonato Brasileiro. E na semana passada, Rafa, nós falamos aqui que o Michel Bastos era alvo de contratação por parte do Peixe, né? Que o Alvinegro cederia algum jogador em troca. Porém,
alguns, né? Eram três?
Não, algum jogador. Porém, entretanto, todavia. Ele fez uma lista, né? No caso.
Sim.
Entretanto, todavia, o Peixe não quer mais o Michel Bastos. Sabe por quê? Primeiro porque a exigência salarial era muito alta. E segundo porque o Tricolor queria nada mais, nada menos que Ricardo Oliveira no lugar. Aí fica fácil, né? Eu te dou Michel Bastos e me dá Ricardo Oliveira. Que negócio, né? Que negócio bom, né? São Paulo não quer mais nada, não. Traz o Pelé também, na boa forma.
Vou te falar também, viu? Ah, se bem que o Pelé também ali, do jeito que tá, vai melhor que muita gente do São Paulo.
O Michel Bastos, com certeza.
É.
E agora o foco do Santos, por incrível que pareça, é o Lucão. Lucão aí que.
Zagueiro de São Paulo?
É, sim. Tem sido contestado na zaga São Paulina, não tem sido nem aproveitado. Quando entra é muito criticado, a torcida pega no pé. Mas o Santos tá aí com os dois zagueiros lesionados, né? Com problemas nos joelhos. E tá querendo aí pro próximo ano reforçar esse setor defensivo, justamente pra caso tenha alguma complicação com esses jogadores que já estão machucados, né? Estão lesionados e lesão no joelho é uma lesão grave.
A situação não está boa pra você.
Tá aqui o Raul Ferreira que não me deixa mentir, né?
É, não tá boa a situação.
Lesão no joelho.
Mas além das pessoas que podem chegar, o Santos ainda tá buscando mais jogadores, né, Guilherme?
É, o clube tá atrás do Berrio, aquele atacante do Atlético Nacional. Aquele mesmo atacante que fez aquele... Você vai lembrar dele, que ele fez aquele gol nas quartas de final e comemorou na cara do goleiro, assim... Você gritou na cara do goleiro.
Foi sim.
Enfim, esse jogador, atacante de 25 anos. E também, pro jogo de amanhã, terão reforços, de certa forma. Porque o Thiago Maia, que tá com a seleção sub-20 no México, voltou em terça-feira, já pode jogar. Lucas Lima... Também já vai estar integrado ao elenco, pode jogar. E o Copete, que estava na seleção da Colômbia, também vai poder jogar. Então aí.
Inclusive se colocou em caixa alta aqui.
Colômbia!
Colômbia, né? Lógico. E o clube tá atrás do Berrio?
Sim, eu já falei isso.
Muito bem. É que eu li aqui Berrio. Você falou Berrio, você não falou Berrio.
Não,
eu
falei Berrio.
Você falou Berrio?
Falei Berrio. Você acha que o Santos ainda tem chances de conquistar esse título aí, Lucas?
Não. Então. A gente tem que ter muito foco, força, torcer bastante, mas...
Você acha que...
Ah, vamos deixar o Parmeirense ganhar uma vez, né, mano?
Uma vez só.
Uma vez.
Uma vez só.
Faz muito tempo que o Parmeirense não comemora nada, né? Tem que comemorar alguma coisa, né?
Tá certo. Santos ali com 64 pontos na segunda posição, Palmeiras em primeiro com 76 pontos, separam líder e vice-líder.
Mas quem brasileiro. Sabe o Ricardo Oliveira indo pro São Paulo, eles conseguem.
Pelo amor de Deus, o Leco é um fanfarrão, velho. Nossa senhora, o Leco presidente do São Paulo.
Bom, se bem que o torcedor São Paulino não ia achar ruim, né?
Claro que não.
Não achar ruim, não acha.
Quem achar horrível é o torcedor do Santos.
É, vai lá trocar o Ricardo Oliveira pelo Lulinha.
Bom, o Santos, já falou a sequência do Santos, Guilherme? Não, né?
Não.
Muito bem, o Santos que enfrenta o Vitória em casa amanhã, às 7h30 da noite, isso mesmo. Enfrenta o Cruzeiro fora de casa, o Flamengo fora de casa na penúltima rodada e fecha sua participação no Brasileirão 2016 contra o América Mineiro, Guilherme Guidetti.
Exatamente.
Olha só, Nicole. Agora vamos subir a serra, vamos continuar falando dos nossos times paulistas. Aí vem o Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Você que tá acompanhando pelo vídeo aí no canal Estúdio Fabicão no YouTube, acompanha o Raul aí reagindo a cada hino.
A câmera não o pega ali. Corinthians joga hoje, é o único dos paulistas que nós comentamos aqui, que joga hoje às 9h45 contra o Figueirense no Orlando Scarpelli, jogo complicado.
Figueirense
precisando desesperadamente de somar pontos ali pra galgar algumas posições na tabela, né? E o Corinthians que teve uma boa notícia ontem, Fluminense e Atlético Paranaense empataram 1-1, então o Corinthians vencendo hoje pode entrar no G6 ultrapassando o Atlético Paranaense, que está com 2 pontos à sua frente, com 52 pontos.
É, se bem que tem uma notícia que agora os times mexicanos não vão jogar Libertadores, né? Quem sabe não pinta um G8 aí, né? Pra ajudar o Corinthians, né? Bom, o Corinthians, como você já falou, joga com o Figueirense hoje, que não é um jogo fácil, né? E o clube montou uma operação pra trazer o Fagner, né, Guilherme?
Sim, o clube montou uma operação logística para trazer o Fagner, que estava na seleção brasileira lá, como opção no banco, né, no banco dos jogadores do Tite. E fez toda uma operação para trazer o Fagner, para deixá-lo pelo menos como opção. Se ele vai ser titular ou não, acho difícil ele ser titular, até porque quem trabalhou durante a semana foi o Léo Prince, né, como titular. Mas ali o Fagner já tá à disposição do Oswaldo Oliveira.
É que o Jatinho do Nobre devia estar cheio, né? Não cabia o Fagner no Jatinho, né? Que coisa.
E o clube até fez isso, Rafael, porque o Corinthians está com 8 desfalques, né? Hoje. São 8 desfalques. O Wendel, Rildo, Guilherme, Wilson, Balbuena, Romero, Iago, Danilo e Bruno Paulo. É uma lista enorme de desfalques. Então qualquer ajuda que vem aí já colabora bastante, né?
Alguns desfalques a torcida comemorou.
Alguns
comemorou. Então o Nobre tomou amarelo, o povo olha só. Exatamente. Que beleza, não vai jogar tal.
O time do Corinthians está repetindo o passado já. Já tá acabando, já tá desmontando todo mundo, não tem jogador pra jogar em nada.
Mas dessa vez menos mal, né, até? Que esteja desmontando, vai trazer melhores, né, agora.
Trazer melhores, mas agora que nem no campeonato, vai de sétimo, não passa. Às vezes, se bobear, não passa nem a Libertadores.
Você acredita que vai pra Libertadores, pro G6, ou você acha difícil?
Ah, corintiano sempre torce, comemora junto. Sim. Mas é aquele negócio, né, mano?
Vocês têm um confronto direto aí na penúltima rodada contra o Atlético Paranaense, jogo complicado, na Arena. Arena Corinthians.
Dá pra ganhar do Figueiredo. Dá pra ganhar do Atlético Paranaense também. O Internacional é freguês. Treme, sempre treme com o Corinthians, não sei porquê. É que nem o Corinthians quando São Caetano, né? Joga quando São Caetano perde.
jogos-chave, né? Os jogos de derrota dos times.
Exatamente.
Né? Bom, então o Corinthians tá igual o time da Fapcom, né? Pra gente organizar amistoso também, pra juntar os caras.
Até em decorrência de todos esses desfalques, hoje vão dois garotos da base pro jogo. É o zagueiro Vinícius Delamor e o lateral Guilherme Mantuan. Os dois têm 19 anos, estão aí pela primeira vez relacionados ao elenco profissional.
Profissional do Corinthians, que legal.
É, vai que surge alguém, né?
Exatamente.
É, sempre é uma chance, né? O Palmeiras teve que utilizar seu goleiro da base, né, no jogo contra o Santos.
É.
Não sofreu, né? Então deu tudo certo. Então ele vai poder jogar uma outra oportunidade. E o Corinthians tem dois jogadores que podem entrar durante o jogo hoje lá em Santa Catarina contra o Figueira. Certo, Guilherme?
Certo.
Muito bem. A sequência final do Corinthians é o Figueirense hoje fora de casa, o Internacional na Arena Corinthians, o Atlético Paranaense na Arena Corinthians e fecha sua participação contra o Cruzeiro fora de casa. Certo, Gui?
Certo, Rafa.
Muito bem. Agora pra gente fechar o nosso giro paulista. Vamos fechar o giro paulista?
Não, vamos falar do São Paulo agora.
É, então, fechar o giro paulista, vamos falar do São Paulo? Sim. Aí vem o São Paulo!
Vamos fechar, vamos deixar aberto.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Não, o Guilherme tá me confundindo aqui. Pra fechar, a gente tem que falar do último antes de fechar.
Sabe como é, né, Rafa?
É,
bom, as notícias do São Paulo, a diretoria segue em busca de um atacante, de um meio campo, são as prioridades para 2017. Nilmar ainda é o sonho de consumo da diretoria, eles estão montando uma estratégia para negociar a vinda dele, eles querem pagar apenas o salário, não querem ter nenhum custo a mais, com transferência, enfim. O William do Cruzeiro também interessa, mas o salário dele é superior ao teto estipulado pela diretoria do Corinthians, que é R$300 mil mensais, né? Que é o preço que deu o Everton Nem, pelo que disseram.
Sim.
E o William, ele ultrapassa, a pedida dele ultrapassa esse valor de R$300 mil mensais, então assustou um pouco. Talvez Neymar não, pelo amor de Deus. Neymar ainda seja mais viável.
Vamos ver o que acontece,
né? Mas o Neymar, se ele vai pro São Paulo, é capaz de encaixar. O Neymar, ele tem o perfil de jogador de São Paulo mesmo.
É um jogador rápido, né? Um jogador ali que ele...
Mas como que é o perfil de jogador de São Paulo pra você?
Ah, jogador de São Paulo é geralmente o jogador que corre, tem técnica e chora, né, mano? Tirando isso, mano, se é São Paulino, isso é isso, né, mano?
Senão... E tem todos os dentes também, né? Eu diria a idade.
Jogadores diferenciados, né? Como o Ganso, que foi embora, tá?
É, exatamente.
Jogadores únicos.
O São Paulo. O presidente Leco também deu entrevista dizendo que ele garante. Uma entrevista não, uma conversa informal com jornalistas. Ele disse que Ricardo Gomes está garantido para 2017, né? Garantiu o cargo ali dele. Mas sabe como é a palavra de presidente, né? Às vezes ele fala, não, ok, ele tá garantido, e de vez em quando o clube aí pega uma sequência de derrotas aí nas quatro últimas rodadas, o que eu acho difícil até pela sequência, né? Que não é tão difícil assim. Mas o Leco garantiu o Ricardo Gomes em 2017, vamos ver se ele mantém a palavra.
É, nunca se sabe o que pode acontecer. É. Vamos ver, né? Será que o Leco é longa vida? Descubra, saberemos. Nossa. Depois. A sequência final do São Paulo tem. Obrigado, tem que manter, né? Tem que manter.
Meu Deus. você.
Ai, que horrível. Rafael, a sequência final do São Paulo, deixa, Guilherme. Tem o Grêmio em casa, a Chapecoense fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa e o Santa Cruz em casa. Olha, não é uma sequência facílima também pro São Paulo.
Não, não, não é, não é.
Se depender do São Paulo, Chapecó e Libertadores, hein?
Chapecó e Libertadores. Tomara, Deus. Chapecó e Libertadores, São Paulo, seria incrível, cara.
São Paulo ainda,
com certeza.
E o São Paulo ainda tem uma chance também de ir pra Libertadores, né? Não é tão grande,
pequena.
Mas... é pequeno, não é tão grande, né? Mas sim, pode acontecer, quem
mas
sabe, né?
São Paulo tá na beira da praia morto já faz tempo.
Já, né? Não, acho que não, não, também não consegue nada, não.
Não vai ninguém, não.
Não, não.
Eu acho que pra muita gente aí, uma vitória já foi não, ser, não ficar perto do rebaixamento, né?
É,
que tava acontecendo com São Paulo. Certo, Guilherme?
Certo, Rafael Costa.
Você tem um destaque também aqui?
Só falar um destaque rapidinho, uma notícia que surgiu de última hora, Rafa. O Grêmio acabou de sair a punição do STJD ao Grêmio por conta da invasão da Carol Portaluppi, filha do Renato Gaúcho, no jogo da semifinal da Copa do Brasil. E, por hora, o Grêmio não vai jogar a final da Copa do Brasil dentro da sua arena, no segundo jogo, que será no dia 30 de novembro, né? Segundo jogo da
Isso.
final. Não vai jogar dentro de casa por conta dessa invasão. Essa foi a punição do STJD e o Grêmio pode recorrer.
Mas ele vai poder jogar no Rio Grande do Sul ainda?
Sim.
Mas
só não
vai poder
jogar na arena.
Poxa vida, hein?
Pois é.
Saiu cara essa comemoração do Grêmio.
Mas o Grêmio pode recorrer, hein?
Quem sabe? É, pode dar certo. Ele pode jogar no Olímpico?
Ah, não sei.
O Olímpico
acho que não.
É do Grêmio também,
o Olímpico. Ele tá meio
né?
abandonado, o Olímpico, né? Não sei.
É. Quem sabe, né? Bom, Guilherme, agora vamos dar aquela acelerada, Gui?
Vamos.
Porque já choveu, já fez sol. Então vamos falar dos comentários automobilísticos desse final de semana com o Thiago Mendes. É hora do automobilismo no Falta de Quarta. Olha só, o Thiago chegou até de capacete hoje.
É o capacete do Caldeirão?
É, olha só. Mas pode tirar pra falar, Thiago, é melhor. Isso, abre a viseira aqui, ó. Isso, abre a viseira, muito bem. Tudo bem, Thiago?
Tudo bem, eu ia trazer o guarda-chuva também, né? Choveu pra caramba.
Esse fim de semana foi um fim de semana bem chuvoso no automobilismo brasileiro.
Grande Rafa, grande Guidetti. Salve, Lucão.
Olá.
O Jesus. Guidetti, nosso
grande
jogo
Jesus.
Do Triangular sábado. Deixa o jogo correr que nem uma... Bom...
Lá, viu o futebol jogado, poxa.
É, bom, é assunto todo
o debate. Né? É, já que agora vamos falar de corrida, né? No segundo bloco nós podemos falar desses jogos aí, hein? Muito Sim. bem, Tiagão, Fórmula E, GP de Marrakech.
Isso aí, lá em Marrocos, cidade estreando, mais uma das cidades estreantes na Fórmula E nessa temporada. E deu Boemi de novo, segunda corrida, segunda vitória, atual campeão, e já dispara na liderança. O Lucas de Grácio, brasileiro, atual vice-campeão, fez uma grande corrida de recuperação, largou em 12º, chegou em 5º, e o Nelsinho Piquet, o outro brasileiro, fez ao contrário do de Grácio, largou em 4º e teve muitos problemas ao longo da corrida, chegou em 16º.
É, que pena, como diria a Silva. É uma etapa legal assistir depois, não ao vivo, né? Assistir depois, foi divertida a corrida. E uma grande prova do de Grácio mesmo, hein? Foi mudando, foi subindo. Chegou em 5º ali na corrida consistente do brasileiro.
Cheio de graça.
É, cheio de graça, Lucas de Graça.
Pois é.
Não, agora, poxa.
Isso, obrigado.
Pra mim, poxa.
Tô me esforçando aqui pra... Pô.
Tá melhorando, mas foi melhor que a minha já. Porque a minha foi ruim,
não,
isso,
não
foi
isso
tão
não,
legal.
Isso não era difícil.
Bom, vamos lá. Bom, a classificação da Fórmula E, que só volta em fevereiro do ano que vem agora. Tem os... É verdade, ó. Eles descansam pra valer. Tem
aqui
o Sebastião.
Perto. Hã? Aqui perto, inclusive.
Isso, será na Argentina. Próxima corrida. Quem sabe não vamos lá acompanhar, né? Com falta de quarta.
Quem
né?
sabe não vamos
quem
lá.
Quem sabe, né, Dom Fernando? Quem sabe não vamos acompanhar lá com falta de quarta, lá na Argentina. Olha só.
Argentina,
Dom Fernando, vamos à Argentina de corrida. Bom, campeonato. No campeonato tem Sebastião Bumi na liderança com 50 pontos, o Lucas de Graça é o segundo colocado com 28 pontos e o Nicolas Prost da França tem 24 pontos, é o terceiro colocado do campeonato. E o Nelsinho Piquet tem 3 pontinhos e a próxima etapa será lá ano que vem em Buenos Aires, na Argentina. Certo, Thiagão?
Muito bem.
MotoGP, acabou a temporada.
Acabou a temporada, já estava definida 3 rodadas antes, 3 corridas antes, né? E agora, apesar que o Lucas ele é motoqueiro, Lucas,
sou,
ou você é motociclista?
Sou motociclista, na real.
Ah, tá. Porque você não fica chutando aí.
Não
chuta retrovisor dos carros, não.
Sou suave.
Tá, você tem algum ídolo assim? Ídolo é muita coisa, mas algum piloto que você goste muito na MotoGP?
O Schumacher.
Schumacher já correu de moto.
Mas só que ele corria com 4 rodas, né, mano?
É isso aí. Bom, é isso aí. Bom, encerramento da temporada em Valência, marcou a despedida do Jorge Lorenzo, que é o atual campeão do ano passado, né? E se despediu da Yamaha, tá indo pra Ducati, ele venceu, se despediu em boa forma da Yamaha, fez a pole position, venceu de ponta a ponta, com o Mark Marquez, que é o campeão desse ano, tricampeão, aliás, chegando em segundo, e o André Iannone em terceiro da Itália, e o Valentino Rossi, The Doctor, vice-campeão neste ano,
na quarta posição. Olha, Gui, o que, que você acha disso? O Lorenzo não está mais na Yamaha.
Não está mais?
Não.
Tá livre?
Desamarrado.
Graças a Deus.
Muito bem.
Graças a Deus.
Bom, o campeonato da MotoGP terminou com o Mark Marquez campeão com 298 pontos, Valentino Rossi com 249 pontos na segunda posição e o Jorge Lorenzo com 233 pontos na terceira posição do campeonato. Certo? A temporada 2017 vai começar lá no Qatar, Guilherme.
Ah, vai lá.
Isso, eu vou lá acompanhar a corrida. Levarei Vossa Senhoria comigo também.
Vai Qatar.
Dia 26 de março no Qatar. Estarão todos lá.
Catar.
Falta de Catar.
Falta de Catar no Catar. Bem, quem sabe, né?
Fernando vai mandar a gente.
Né? É, vamos lá, Dom Fernando vai nos mandar para o. Vamos mandar os Catar.
Vai mandar a gente de Catar.
Vamos lá no Catar. Muito bem, mais uma etapa aqui. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.
É o ápice do fim de semana, né?
É.
Brasil! Muita chuva, né? Como é sempre legal Interlagos, chuva até demais. Uma corrida cheia de safety car, bandeira amarela.
Bandeira vermelha, Galvão Bueno narrando mais que o piloto. Amigo. Nossa, difícil, viu? Tem que dar umas cornetadas também, porque tem hora que o homem é chato, tem que dizer, viu?
Mas ele é uma lenda, né?
É uma lenda, mas tem hora que o Verstappen lá saiu lá de quatro rodas, segurou o carro assim, lado a lado, não bateu, voltou. Ah, mas o moleque é muito novo, tá muito arrojado. Aí o Rosberg escorregou, olha a habilidade do piloto, olha só. Não pode, tem que ser igual. Verdade,
amigo. Mas querendo ou não, o Galvão, ele tem uma p*** de uma voz, ele já narrou tudo quanto é tipo de esporte desde o começo de televisão.
Cara, desde a época do...
Ele narrou o início do fogo, né, gente? Tem que respeitar, né?
Olha o oxigênio, tem hidrogênio junto. Faz louco, é fogo.
Queimou, não, queimou. Ah, queimou.
É, tipo isso. Só oxigênio ali, amigo.
O sonoplasta não aguenta mais.
Bom, apesar do fogo, foi uma etapa muito molhada com chuva, né? Duas bandeiras vermelhas.
Apesar do fogo foi molhado.
Né? Apesar do fogo, mano. É lógico, os carros são o quê? São quentes, parceiro. É isso, Guilherme. O Guilherme fica aí no Facebook aí.
Tô vendo a mensagem da galera.
Isso aí, o GP que foi vencido pelo Lewis Hamilton. Aí,
terceira seguida, tá colando ali no Rosberg. Deixou o campeonato aceso e muito... Muito quente ainda.
Como é? Não tem como
Hamilton no Brasil. Hamilton, que sempre foi fã declarado do Ayrton Senna, ele não tinha vencido no Brasil ainda, tinha sido campeão em 2008 aqui no Brasil, mas sem uma vitória, e consegue mais essa aí pro currículo dele. E que mais tiver?
Foi a terceira vitória do Hamilton na temporada, primeiro no Brasil, a despedida do Felipe Massa.
Sim, uma despedida que foi um pouco frustrante, porque ele bateu, né? Um pouco triste.
Ah, bem triste.
Foi meio chato isso aí, mas aí proporcionou...
Eu tinha certeza que tinha acontecido.
O senhor não sabe o que fala. Né?
Proporcionou um momento ímpar, foi o último GP do Brasil em Fórmula 1 dele, que tá se despedindo agora na última etapa.
O cara com dó.
E foi uma homenagem linda ali, ele de tantos por anos dó. Na Fórmula 1, não foi por dó não. Tem uma carreira que poucos têm, na verdade, tem que lembrar que...
Poucos têm.
Apenas um é campeão a cada ano, né, tudo mais.
É verdade, ele já foi vice-campeão.
Quarto maior vencedor pela Ferrari. Tem muitos números expressivos aí. E foi lindo aquele corredor, não polonês.
foi italiano e alemão,
pela Mercedes,
né?
Pela Ferrari. E pela Williams, aí vamos concordar com o nosso amigo, né? Porque parou na Williams porque ele entrou pro box da Williams. Ele continua o pit inteiro.
Foi legal. Eu nunca tinha visto na história da Fórmula 1 alguma coisa assim. Viu?
Até o Reginaldo Leme, né? 40 anos cobrindo a Fórmula 1. Você vê que a voz dele embargou ali.
É,
né?
O povo tava chorando. Foi...
Não se vá!
Foi legal. E foi no meio da corrida. Isso foi interessante, né? Os carros seguraram o pit stop ali pra ser homenagem.
Bom, mais uma coisa aí, além do... Os pontos do Nasser?
Ah, isso foi demais. É, quem foi ver o Felipe Massa acabou vendo o Felipe Nasser, né?
Isso que é o
chegou em nono.
O pessoal chama de Senna Reverso, porque o nome dele parece ao contrário.
E ele conseguiu os primeiros pontos da Sauber também na temporada.
Olha, Gui, dois pontos que valem mais de 10 milhões de reais.
Vale muito dinheiro.
Vale mais dinheiro.
Passou a
dois pontinhos que valem mais do que muito dinheiro que eu vou ter na vida.
A vaga dele,
certa resposta. Silvio. E o show do Max Verstappen, que chegou em terceiro, depois de cair lá pra trás, voltar pra frente, cair pra trás de novo.
Foi o piloto do dia, né? pro Mar... E tá colando o Vettel no campeonato. Pensou, ele pode terminar na frente do Vettel o campeonato. Já passou o Kimi Raikkonen nessa corrida e pode passar o Vettel ainda.
É isso aí, pode ser terceiro e quarto a Red Bull com o Ricardo e Max Verstappen. Certo, a classificação do campeonato tem Nico Rosberg com 367, 8... alguns pontos à frente do Hamilton aqui, que eu já perdi a conta. E o Hamilton tem 355, 12 pontos, isso mesmo, Thiago. E o Daniel Ricciardo, o terceiro colocado do campeonato, com 242 pontos. O Felipe Massa tem 51 pontos, faz tempo já, não consegue fazer um pontinho. E o Felipe Nasser tem 2 pontos da Sauber. Olha só, a equipe que demorou 20 etapas para fazer 2 pontos.
E toma essa, Ericsson. Nasceu. É o companheiro dele na equipe ali, foi muito favorecido esse ano. Tem menos pontos que o Nasser. Só uma observação aqui, que o Hamilton, independente de não ser campeão na próxima etapa, que é a última, né? Veja só que ele já tem 11 pole positions, o Rosberg tem 8. Então o Rosberg já não alcança, mas o Hamilton tem pole positions. E os dois têm empatados com 9 vitórias cada um.
Então, vamos ver o que acontece.
É meio que dizendo, bom, Rosberg, você pode até ser campeão, mas o melhor sou eu, né?
Boa Hamilton, sorte.
Dizendo
isso aí. Boa sorte. Hamilton, eu tô torcendo pro Hamilton. 27 de novembro, a última etapa da temporada 2016 da Fórmula 1. Em Abu Dhabi, em Yas Marina. A gente podia ir lá em Yas Marina, né? Da hora em Abu Dhabi, não tem nada, só tem um autódromo.
Rafa tem uma coisa do Oriente Médio ali, né?
É, você viu pela fantasia dele.
Legal, vou te dizer, viu? Cheio de fantasias. Bom, após a Fórmula 1, que são os campeonatos que aconteceram, teremos aqui a Stock Car semana que vem, que é o GP de Curvelo, né, Thiago?
Domingo já estreando o autódromo de Curvelo na Stock Car, 11ª etapa. O campeonato tá meio que ainda pro lado do Felipe Fraga, mas o Rubinho encostou bem na última etapa, pode ser que ele reaja aí, a gente vai ver isso aí no domingo, né?
Ouviu, Guilherme? Pode ser que o Barrichello encoste, tá?
Faltam só duas etapas.
Pode ser, pode ser. É difícil. São
105 pontos em disputa.
A fixação pela segunda posição continua.
É.
Os olhos no retrato, deixa ele. Muito bem, Stock Car semana que vem.
Não, domingo agora.
Então, domingo já é semana que vem.
Ah, já é semana que vem. Mas como a gente fala? Você fala assim, o pessoal domingo acha que vai pra quarta que vem, né?
É. Isso tem que ser falta de quarta, né?
É que nem eu falei, falei ontem, quarta-feira. É quarta-feira, não, terça-feira. Falei, quando vai ser o jogo do Brasil hoje? Aí vem o idiota aqui do Rafael Costa e fala assim, ah, não, o Brasil não joga hoje, joga amanhã. O
idiota também.
Ah, pode, pelo amor de Deus, viu? Vou te falar. Aí, joga amanhã.
Já discutir a relação aqui mesmo?
Ele tem dessas coisas, Thiago, ignora.
Eu vou só justificar dizendo que essa semana é porque os treinos começam na sexta e tal, então...
Tudo bem. Sim, não, a gente perdoa você, Thiago. Bom, Stock Car, como o Thiagão já falou, tem o Felipe Fraga com 252 pontos na liderança, o Rubens Barrichello com 223 e o Valdemar Brito com 189. Certo?
Lucas, só fazer pergunta pro Lucas, você é fã do Schumacher, né?
Sou,
igual.
É normal.
E você prefere.
O Rubinho era muito mais motorista que ele, né? Porque segundo as lendas diziam que ele não podia correr, né? Que os caras faziam ele parar, né?
É, tinha
era chato pra assim, caramba, né? Era de Rubinho.
Mas você prefere Pro Evolution ou FIFA?
Então, eu jogo os dois. Mas eu prefiro. Eu prefiro o PES.
O PES?
Eu prefiro o PES porque tem a seleção do Japão, gosto de jogar com o Japão.
Ah, tá. É uma boa justificativa
assim. Bom, tá bom. Tá 3x3 a pesquisa empatada. Boa. Então, já passei do tempo aqui, estourei tudo. Gridete, obrigado por ter estado triangular.
Imagina. Foi um prazer.
Mas fizemos gols.
Fizeram gols, jogaram bem.
Obrigado, valeu.
Muito bem. Thiagão, muito obrigado pela sua presença aqui. Fica aqui até o final do programa, já fica tá acabando aí, já. Tem que voltar então.
Tem sorteio da Mussum no intervalo.
Pode ir lá, hoje tem sorteio da Mussum, vamos falar disso já.
Brasil.
Agora é hora dos reclames, sempre implica que não vai ter intervalo, mas eu vou passar aqui notícias pra vocês. Atenção aí, galera de cima dos andares, galera que tá ouvindo. Segundo Festival de Talento Sopcom, olha só aí, Guilherme.
Oi.
Você que toca violão, você que tem uma voz fantástica e tal.
Eu?
É, nossa, lógico, que você tem uma voz linda e maravilhosa.
Não, você acha?
Você, não. Festival você de Talento Sopcom. Calma, Gui, não me distrai agora. Festival de Talento Sopcom, inscrições pelo site fapcom.edu.br, o site da Fapcom. Encerra nessa sexta, 18 de novembro. Tá 18 de janeiro aqui, mas é novembro. Pode ser bandas, danças e apresentações teatrais, tá, Guilherme?
Pode.
Anota aí, bandas,
danças
ou apresentações teatrais.
Apresentações
de teatro. Isso. Segundo Festival de Talentos, FAP com inscrições pelo site. Tá bom, já anotou. Site fapcom.edu.br, segundo Festival de Talentos, tá bom? Não rasga a cartela que ela pode estar premiada. Seguinte, FAPCANES, Festival de Publicidade FAPCOM. Ouviu o Festival de Publicidade?
Ouvi.
FAPCANES, tem um leão. Faz o leão aí. Isso. Esse leão do Guilherme aqui. FAPCANES, Festival de Publicidade FAPCOM. três categorias: categoria print, categoria audiovisual e categoria digital. Categoria print é imagem estilo, tá? É propaganda, tal, tá? Foto, anúncio. Sabe aquele anúncio fantástico?
Sim. Então,
alunos de todas as habilitações podem fazer alguma coisa pro FAPCANUS. Então, fica de olho, inscrições também até sexta-feira, 18/11, certo? No site da FAPCON tem um banner lá bonitinho lá no site.
Audiovisual é audiovisual, né, no caso?
Isso, audiovisual. Aquele, o áudio e a visualização.
E digital, ele é?
Isso, digital. Digital. É digital. Isso, tipo o Itaú, tá digital.
Tá fazendo propaganda pro Itaú aqui agora?
Não, digital.
Já tá de azul e tá de laranja. Isso aqui é a
peça. É que eu lembrei das velhinhas.
Assim, entendeu? É isso que o povo faz.
Tá bom. Certo? Então, segundo o Festival de Talentos e FAPCANUS. Ficou curioso? Acesse o site. Não ficou? Acesse também, por favor. Certo? Muito bem, Guilherme. O que nós vamos falar agora?
Ah, vamos falar do que interessa?
Vamos.
A gente poderia falar de seleção, mas a seleção tá bem. Pra que a gente vai falar de seleção? A seleção tá bem pra caramba, né? Não tem o que falar.
Bom, o Brasil venceu ontem o Peru por 2-0.
Gols de Gabriel Jesus, Renato Augusto, líder das eliminatórias com 27 pontos, praticamente classificado. A seleção que mais ali ficou na zona de classificação entre os cinco primeiros, com o menor número de pontos, foi com 28 pontos.
Sim.
Se eu não me engano,
eliminatórias
em 2002.
E pra você ver que fase, né? A seleção brasileira hoje tá bem. A maioria era jogador, ex-jogador corintiano, hein?
Não, a maioria.
Ah, ninguém é perfeito.
Paulinho. Paulinho já foi melhor que Pirlo, velho.
Ô, Lucas.
Paulinho pedreiro.
Pirlinho.
É o Pirlinho.
A gente vê, Pirlo brasileiro.
A gente vê que o Lucas ele fala com uma convicção que nos impressiona dentro dos gramados, mas ele fala fora também.
Ele não tem provas, mas ele tem convicção.
É impressionante. A gente vai falar agora. Bom, já falando da seleção, não tem muito o que falar. Vamos falar da Taça Mussum, que vai ser esse fim de semana, no dia 20, domingo agora, das 2 horas. Às 19 horas, 2 horas da tarde, às 7 horas da tarde.
Às 7 horas da tarde? 7 horas.
É porque é horário de verão, né? Lá, no mesmo lugar que foi a Taça Maria Chuteira, inclusive, parabéns às meninas que organizaram a Taça Maria Chuteira.
Muito bem.
Parabéns ao Minas Futebol Clube pelo título inédito aí na sua história. Foi muito legal o campeonato, foi muito bem organizado, todo mundo se divertiu, todo mundo jogou e todo mundo se integrou, é isso que importa. E estamos falando da Taça Maria Chuteira porque a Mussum vai ser no mesmo lugar, na Esporte Gaúcho Futebol Society, Avenida Nicolas Boer, 120, do ladinho ali do Playball, antes do Playball, ali onde parece estacionamento. Não,
agora
é estacionamento.
Os pontos fapiconianos para futebol estão ali todos na Barra Funda, né,
Gui? Estão ali, a gente não consegue sair dali porque criamos uma identificação com aquele lugar, creio eu.
Isso. Inclusive vão trocar o nome da avenida, né? Vai ser avenida com o nome de alguém aqui.
Avenida Lucas Dalfré, talvez.
Quem sabe?
Quem for participar da Taça Mussum, quiser provar o churrasco pra quem pagou a inscrição de jogador é R$10, pra quem não pagou, tá lá só pra torcer, é R$15. 15 times confirmados nessa Mussum, Rafa.
15 masculinos e 2 femininos.
15 masculinos e 2 femininos, que vai ser a abertura, inclusive, da competição. CBX e Seria Futebol Clube. Sorteio da Taça Mussum hoje, na hora do intervalo. E pra quem não sabia ainda, semana que vem, quarta-feira, às 8h40, vai ter a premiação dos melhores jogadores da Taça Mussum. E também vai ter da Taça Maria Chuteira, Raul?
Só da Mussum. E 2 premiações pra participantes.
Exatamente.
Entendeu?
A semana que vem, quarta-feira.
Aqui, então fui traduzindo.
Semana que vem, quarta-feira, às 8h40, a partir do intervalo, no auditório Padre Thiago Alberione. A premiação da Mussum.
Só pra colocar as coisas na ordem também, dia 22 tem o sorteio do FCL e dia 23 a premiação da Mussum. Certo? Tudo 8h40 na FAPCON.
Você vai jogar a Mussum pro Eta Puxa?
Não, vou jogar pro Atlético de Marola.
Atlético de Marola.
Só tá com a camisa só pra fazer.
Ah, tá.
Pra fazer o marketing.
Fazer aquela propagandinha básica. O Eta Puxa é um time legal.
Eu vou comprar a camisa deles também, de goleiro.
Certo. E eu queria saber como que tá a preparação aí pra Mussum e pra FAPCON Champions League do Atlético de Marola, cara.
Então, a preparação, a gente não tem muito, assim.
Nunca tão preparado.
A gente só vai estar preparado na hora, se tiver.
Se tiver. É. Fez contratação?
Não, contratação nenhuma. A maioria...
Já tava,
e é isso.
E o resto que você achar agora no caminho?
Pra FCL tem um cara muito mito, assim, na faculdade, que vai jogar pra nós, que é o nosso grande Teto, né, mano? O melhor jogador da faculdade.
Teto, mil gols, grande Teto.
Espero não tomar gol dele, porque ultimamente eu tô tomando muito gol do Teto. Eu não quero tomar mais gol dele, não.
E de ninguém.
E a expectativa?
A expectativa é... Vamos passar de fase.
Passar de fase.
Passar de fase.
Isso aí, e se divertir.
E se divertir.
Isso aí é de sempre, né? Não tem como.
Não tem
o importante é se divertir.
Mas essa Mussum que vai ter aí fim de semana, acho que vai ser uma das mais equilibradas.
Vai, tá enganoso os nomes do time. Porque o pessoal tá vendo lá, não tem média 8 espartanos, mas estão espalhados.
Não, mas a galera tá espalhada, né? Então,
exatamente.
Já vai ter vários esforços.
Espalhando.
Espalhando
os FC. Tem vários times juntos.
Né? O seu tempo acabou.
Pô, já, Silvião? Mas já?
Ah, vamos deixar. Não dá mais, não. O seu tempo acabou.
Vamos deixar o Lucas dar um tchau então, Silvão? Pode deixar? Acho que ele vai deixar, né? O Silvão deixa.
Claro, por que não?
Ah, beleza, já que deixou. Lucas, deixa o seu tchau, seu beijo, sua mensagem.
Vou mandar um abraço pra minha mãe, né?
Pode mandar.
Vou mandar um abraço pra Jéssica e todo mundo que tá aqui. E é nóis.
Solta a trilha aí, não. Solta a trilha pra nós aí, aquela trilha.
Isso. Um abraço pra Jéssica. É só um abraço, só.
Só um abraço. Eu nem abraço, tô conseguindo mandar. Pode ficar em paz.
É difícil, né?
É complicado. Bom. Mais alguma coisa, Dani?
Mais um abraço pra mim.
Aí, Jugão, abraço, Jugão.
Oi?
Abraço pra mais alguém.
Não, abraço pro Guidete, pro Rafael, pro nosso querido amigo Fernando Mariano. Todo mundo gosta dele, né?
E todos é amam. É isso aí. Guilherme Guidete, seu tchau, seu beijo, antes que o Silvio já corte a gente aqui.
Ah, vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó, essa eu não posso esquecer da minha aguinha Pocotó.
Nossa, depois sou eu o cara da piada ruim. Muito bem, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o Falta aí pelo Facebook. Eu vi ali o Ademar, o Daílson, o senhor Ademar, que é o senhor, né?
Ademar.
Ele é o senhor.
Uma lenda.
Abraço pro Ademar aí pro pessoal, pro senhor Antenor, aqui na Fapcom, acabou que toca o sino. Beijo pra todo mundo que está aqui, o Lucas, que veio hoje participar do nosso programa, o Guilherme Guidete, a Adasso, o Raul, o Fernando Mariano, Danilo Nunes, Thiago Mendes, todo mundo aí em cima, beijo pra vocês, eu adoro vocês todos da Fapcom. Certo, esse foi Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, lembrando que toda fofinho. Sexta-feira... Deixa eu falar aqui, Gui.
Você foi tão fofo.
Ai, daqui a pouco... Ai, que lindo. Ó, toda sexta-feira ao vivo tem uma mistura musical com diversos temas, gente, eu tô tão ansioso. Tem mistura musical com diversos temas. Você que tá vendo aqui no canal do YouTube aqui. Eita, Brasil. Olha.
Rafael.
Hã? Vai acabar o programa. Lembrando que sexta-feira, 4 horas da tarde, vai demorar pra acabar esse programa, hein? Tal, com divertidos temas, um mix de grandes sucessos e curiosidades musicais.
Rafael emocionou.
Lembrando
menina.
Que toda sexta, 6h15, tem o programa Panorama, a sua revista eletrônica com os principais fatos da semana e a cobertura dos eventos da Fapcom, com Nicolas Ramolo e Carol Costa ao vivo. Acompanhe pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube ou no site da Fapcom. Certo?
Certo.
Vamos ficando por aqui, eu estou aqui ao lado da Daça, aqui, não ao lado exatamente. Estamos aqui terminando o programa, falta de quarto que tem. Ah, então depois do programa, me ajuda com a ficha técnica aqui que a gente completa o programa. É? Certo. Gente, vamos falta de mina tá acabando, gente. Olha, o Fernando tá filmando. Ai, que coisa boa. Bom, lembrando, falta de quarta que tem a produção e locução de Rafael Costa e Guilherme Guidete. Eu sou no plastê de Danilo Nunes. E a direção artística de Fernando Mariano. E eu acho que alguém vai dirigir minha vida hoje. Certo? Esse foi o Falta de Quarta.
Agora vai,
um beijo especial.
Agora vai. Da comunicação, vou dar um beijo especial pra Daça aqui.
Obrigada.
É, tchau, gente. Tchau, gente.
Tchau, gente.
Que pena, acabou, é que pena. Só semana que vem.
Bola pro fundo do gol. Falta de quarta na Rádio Fábio com o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.